Não tem nenhuma pessoa aqui, nenhuma. Não tem nenhuma pessoa na internet que não tenha sido ferida por alguém. Todos nós já fomos feridos, dos níveis mais diferentes. O problema do ferimento, que é um ferimento de alma, é que ele nos engana. Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas às vezes nós temos a impressão de que vencemos aquele tipo de ferimento, que aquela pessoa não nos incomoda mais, que a situação que aconteceu há 2 meses, há 2 anos, há 15 anos, está apagada, até que acontece algum gatilho, como dizem os terapeutas, e traz à tona da sua consciência alguma coisa que você imaginava não estar mais ali. Uma alma ferida pode levar muitos anos para ser curada. Nós não temos poder em nós mesmos, nem na psicologia, nem na neurociência, para tratarmos os problemas do ferimento da alma. E quando eu afirmo que todos nós já tivemos algum tipo de ferimento, há pessoas que foram feridas profundamente. Conversei com uma jovem que havia sido abusada por um tio. Ela sabia a hora, o momento do abuso diário. E todos os dias, quando ele a chamava para o mesmo ritual, uma menina de 7 anos, ela se tremia dos pés à cabeça, ia como uma ovelha para o matadouro. Ele a fazia sentar no seu colo para abusar dela. Ela nunca esqueceu. Deus não dá amnésia a nós sobre as nossas questões, mas glória a Deus porque Ele pode tratar. Eu podia escolher na Bíblia muitos personagens para essa noite, mas eu escolhi uma mulher. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 21. Você que está na internet, acompanha a gente. Deus abençoe sua casa, o lugar que você está. Versículo 8 do capítulo 21 de Gênesis diz assim: o menino cresceu, foi desmamado no dia em que Isaac foi desmamado. Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão estava rindo de Isaac. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaac. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar, e tendo colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto, foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver morrer o menino. sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar. Lá onde você o deixou, levante. Levante o menino e tome-o pela mão, porque ele e dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu. Viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. A personagem é Agar. Se você buscar na internet a história da casa de Abraão, você vai encontrar inúmeras pregações sobre Abraão, sobre Sara, sobre Isaac. E pouca gente fala dessa mulher. Essa mulher, gente, é talvez um dos maiores símbolos da Bíblia, de uma pessoa ferida, de uma pessoa que foi desprezada, de uma pessoa que passou os momentos mais difíceis no seu relacionamento, ou nos seus relacionamentos. Como eu disse a você, há outros na Bíblia, há muitos outros, mas eu queria falar com você sobre essa egípcia, e vou lhe contar um pouquinho da vida dela, do que a Bíblia diz, até chegar o texto que nós lemos. Como é que ela vai parar na casa de Abraão? Se você conhece a Bíblia, Abraão e sua mulher Sara sai da terra de Ur dos Caldeus, na região hoje conhecida como Iraque, e por ordem de Deus eles vão em direção à terra de Canaã. Determinado momento da jornada, Abraão e Sara vão morar no Egito. Sara encanta o faraó. Abraão cometeu um erro ao dizer que Sara era sua irmã. Não era de todo uma mentira. Na verdade, ela era parente próxima dele. E porque ele havia colocado que ela era sua irmã, o faraó se encantou com Sara. Mas Deus lhe trouxe uma enfermidade aquela noite, e revelou ao faraó que aquela mulher que estava sendo alvo da sua cobiça era a mulher de Abraão. Ele então se levanta e vai falar com Abraão: por que fizestes isto conosco? Por que não revelaste a verdade de que ela era tua esposa? E com medo que alguma praga alcançasse o Egito, o faraó pega muitos presentes, enche os camelos, entrega a Abraão para que ele continuasse sua viagem até Canaã. E dentre os presentes que faraó deu a Abraão, ele deu escravos. No meio desses escravos estava Agar. Pensa comigo, eu queria que você agora pudesse ter uma mente em que você se colocasse no lugar empaticamente dessa mulher. Você, homem, faça isso também. Agar acaba de perder tudo. Ela é vendida como escrava. Ela perde a sua terra, o Egito, ela perde os seus parentes. E ela é levada para um lugar que não sabia onde. Perdeu seu povo, perdeu sua casa, e agora na casa que ela vai morar, a sua senhora, chamada Sara, tinha um problema que todos sabiam: ela era estéril. Mas olha que curioso, presta atenção nessa história. Quando Sara e seu marido saíram de Ur dos Caldeus, Deus fez uma promessa ao casal dizendo que eles teriam uma descendência, que a descendência deles seria tão numerosa como as areias do mar e as estrelas do céu. Agora, depois de todo o trajeto, depois de ter passado pelo Egito, depois de chegar a Canaã, 10 anos, 10 anos e a promessa não se cumpriu. Gente, tem um texto de Provérbios muito forte. Olha para mim, guarda no seu coração o que diz a palavra de Deus. Quando a esperança de uma pessoa se retarda, adoece o coração. Quando alguém está esperando por uma coisa muitos anos, e aquilo não vem, o coração adoece, e adoece de desesperança. Foi o que aconteceu com Sara. Ela não acreditava mais, ela esqueceu da promessa. Ela deve ter pensado que entendeu errado. Então ela chama o seu marido e diz o seguinte: Deus não me deu filhos. Talvez a promessa de Deus seja através da escrava, porque naquela época, na cultura daquela época, se uma mulher fosse estéril, era possível que ela cultivasse descendência através do ventre de uma serva. E Sara diz: toma, Abraão, a minha serva, porque Agar não era uma escrava qualquer do palácio. Abraão tinha um escravo só dele, chamado Eliezer. E Sara tinha uma escrava só dela, chamada Agar. Abraão chegou a pensar um dia que sua descendência seria através de Eliezer. E Deus disse: não, Abraão, não é de Eliezer a tua descendência, sairá de ti, da tua semente. Mas naquela hora, Sara lhe faz uma proposta de que ele coabitasse com Agar, e que através do filho gerado em Agar, a promessa na cabeça de Sara estaria sendo cumprida. Abraão aceita a proposta. Não preciso falar muito sobre o instinto masculino. E não preciso falar muito da ânsia desse homem de ver a promessa de Deus. Já haviam se passado 10 anos. Ele coabita com Agar e ela engravida. A Bíblia não traz detalhes de quanto tempo essa relação durou, mas isso é um fato importante na história. Há momentos em que a Bíblia não detalha, mas você homem, você mulher, sabe o que eu estou dizendo. Quando o ventre de Agar agora habita um feto, ela se ensoberbece. Agar, a escrava, fica arrogante, e diz a Bíblia, irmãos, guardem isso, que ela começa a desprezar a Sara. A palavra hebraica para desprezo é a mesma palavra para maldição. Como se a egípcia agora apontasse o dedo para Sara, debochasse dela e dissesse: tu não és minha senhora, mas teu ventre é seco. Eu sou escrava egípcia, mas eu estou grávida de Abraão, teu marido. Irmãos, imaginem, eu não quero me alongar, só vou dizer uma coisa. Imagina essas duas mulheres morando na mesma casa. Misericórdia. Essa brincadeira foi longe. Nunca, nunca a poligamia foi algo da vontade de Deus. Isso é fato da história humana. Nunca foi projeto de Deus dar 1000 mulheres a Salomão. Isto é coisa da história humana. Aquelas duas viviam, como diz na gíria, as turras. Agar agora se ensoberbecendo, mas há um versículo no capítulo 16, fortíssimo, que diz assim: e Sara, como vingança, maltratou Agar. E Sara maltratou Agar de tal forma, algumas versões, e Sara tanto maltratou Agar, que ela fugiu para o deserto. E ela fugiu grávida. Quantas mulheres temos aqui que ficaram grávidas? Nós podemos imaginar, homens, a dificuldade, mas só vocês sabem. Tem momentos na história de uma mulher grávida, que até para andar a cozinha fica difícil. E Agar vai para o deserto. Agar deixa de novo a casa onde estava. Não é a primeira vez, é a segunda. Já lhe tinha acontecido isso 10 anos atrás. Muitos anos atrás. Ela agora deixa a casa e vai para o deserto. E o versículo 7 do capítulo 16 diz uma coisa linda: o anjo do Senhor a encontra. Gente, presta atenção, é a primeira vez na Bíblia, a primeira vez na Bíblia que aparece a expressão o anjo do Senhor. E é a primeira vez que o anjo do Senhor aparece para uma egípcia. O anjo do Senhor a encontra, versículo 7, capítulo 16, e fala com ela, e diz o seguinte: Agar, volta para casa. Volta para casa e se submete à sua senhora. Veja o que o anjo diz por ordem de Deus: você está grávida, e você terá um filho, seu nome será Ismael. Porque o Senhor, guarda essa frase, ouviu o teu sofrimento. Repete comigo: porque o Senhor ouviu o teu sofrimento. De novo, igreja: porque o Senhor ouviu o teu sofrimento. A egípcia tem uma experiência com Deus. A egípcia tem uma experiência com Deus. E é a primeira vez na história da Bíblia que a expressão o anjo do Senhor aparece, e aparece para aquela mulher. O anjo do Senhor a encontra, e quando ela ouve, gente, a palavra daquele anjo enviado por Deus, mediante a experiência espiritual que tivera, ela dá um nome a Deus. Porque era assim no Egito, naquela cultura politeísta de muitos deuses do Egito. Ela dá um nome, e sabe qual é o nome que ela dá a Deus? Tu és o Deus que me vê. Talvez diferente de todos os outros deuses do Egito, tu és o Deus que me vê. O Deus que me achou aqui no deserto, o Deus que me encontrou, o Deus que está comigo. Ela não tinha ninguém, apenas Ismael no seu ventre. Deus a encontrou. Louvado seja o Senhor, porque Deus, de alguma forma, nos nossos desertos, nos encontra. O menino nasceu. Ismael nasceu, e há um registro da Bíblia fundamental que diz assim: e Abraão, quando nasce Ismael, tem 86 anos, faz as contas. Já havia se passado mais de 10 anos da promessa. E Abraão está muito alegre. As duas continuam convivendo juntas. E agora, Agar não é somente uma escrava que serve a Sara. Agar agora é concubina de Abraão. 14 anos. 14 anos se passam, Ismael vai crescendo, se torna adolescente na nossa cultura etária. Naquela época não havia isso. Na nossa cultura etária, ele vira um adolescente. Mas como Deus não falha na sua promessa, o que, que acontece? Sara, aos 90 anos de idade, aparece grávida. Minha irmã, presta atenção. Deus fortaleceu o sistema reprodutor daquela mulher, mas homens, não fiquem alegrinhos não, que o cara estava com 100 anos. Deus fortaleceu muito o sistema reprodutor de Abraão, deu-lhe uma bomba, preparou-lhe uma noite. Estou imaginando que ele matou o guisado e foi para a festa. E Sara engravida como promessa de Deus. Agora Abraão tem dois filhos. Um da escrava, Ismael, e o outro da sua esposa, chamado Isaque. No dia que ele desmama, como era costume da época, Abraão promove uma festa. E às vezes é no meio da festa, no meio do tempo de alegria, que as provações mais duras da nossa vida vêm. Naquela festa, Ismael com 14 anos, Isaque sendo desmamado, ele debocha do bebê. E quando ele debocha, ri, a mãe do bebê vê, mulher vê tudo. Mãe vê tudo. E mãe não gosta de ninguém debochando do seu filho. É a coisa mais cara que ela tem, que ela mais ama. Subiu-lhe a ira. Raquel hoje de manhã pregou magistralmente sobre a ira e a raiva. Subiu a raiva em Sara, e ela vai descontar em quem, mulheres? Vocês sabem, mas não dizem. No marido. Ela chama, eu imagino um encontro, ela chama Abraão e disse: está vendo? Te entreguei a escrava, agora o filho da escrava, caçoa de Isaque. Olha o que ela diz, nós temos que prestar atenção nos detalhes da Bíblia. Livre-se daquela escrava, era escrava dela, estava no quarto dela, era de certa forma conhecida dela, andava com ela, vivia com ela. Livre-se da escrava, ela não fala o nome de Agar. Livre-se da escrava e do seu filho, porque jamais, olha por onde ela entra, jamais ele será herdeiro com meu filho. Grana, herança, justiça, vara de família. Te lembra alguma coisa? O negócio acaba na vara de família. E quando vai para a vara de família, é dinheiro. Esse garoto não vai ser herdeiro com meu filho. A Bíblia diz que Abraão fica perturbado. E o texto diz assim: ele fica perturbado por causa do seu filho, do menino. 14 anos, ele havia construído uma afeição por Ismael, é sua semente. Mas Deus diz a Abraão: não se perturbe. Agora aqui tem um momento muito importante, intérpretes da Bíblia. Deus não está aprovando o que Sara fez. Deus não está batendo palma para a falta de humanidade de Sara. Deus não está batendo palma para a ganância de Sara. Deus não está apoiando a maneira ridícula que Sara exige do seu marido que tratasse Agar. O que ele está dizendo para Abraão é o seguinte: Abraão, não fique pesado por causa do menino, porque dele eu farei uma grande nação, assim como farei de Isaac. Deus tem sempre um propósito maior. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados pelo seu decreto. Deus transforma lixo em vitória, tristeza em alegria, morte em ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão, faça o que ela está dizendo, Abraão, deixa comigo. No dia seguinte, versículo que você leu, verso 14, eu quero que você imagine a cena. Abraão pegou um pouco de pão, comum na culinária daquela casa, e pegou um cantil de couro para colocar água. Ele viveu com aquela escrava mais de 15 anos. Aquela mulher era concubina de Abraão mais de 15 anos. Ele tinha um filho com aquela mulher. Aquela mulher estava ali. Abraão vai ao portão, coloca, diz a Bíblia, sobre os ombros de Agar aquele farnel, aquele lanche, abre a porta e a despede, e ela vai para o deserto. Agar vai embora. Terceira vez. E pela segunda ela perde tudo. Eu queria que você tentasse se empatizar com essa mulher. Agar perdeu a sua casa de novo. Agar perdeu o convívio com seus servos, porque ela, de alguma forma, era amiga dos outros escravos da fazenda. Ela perdeu seu sustento. E agora, na sua bolsa, só alguns pães e uma vasilha de água. E agora, presta atenção. Pense em Agar. Ela perdeu Abraão. Ela perdeu talvez a esperança que tinha de ter a presença de um homem na sua vida. Um homem que se deitara com ela. Algum afeto aquela mulher desenvolveu. Nas caladas da noite, algum tipo de admiração aquela mulher desenvolveu. Mas ela sai da casa de Abraão ferida, machucada. Aquela mulher foi abusada emocionalmente. Aquela mulher foi agredida emocionalmente. Tiraram de Agar tudo. Tudo que ela podia imaginar. Ela não tinha bens. Ela não tinha amigos. E ela vai. Agora eu quero chamar a sua atenção, que você acompanhe comigo essa história. Seis passos dessa história. O que o texto revela, o que está na Bíblia, para que a gente veja o que Deus fez. Como é que Deus trata uma pessoa ferida? Como é que Deus trata uma pessoa magoada? Eu estou falando como Deus trata, porque eu sei como os homens tratam. Quem é ferido ou foi ferido aqui um dia sabem como os homens fazem, como o ser humano faz, como as organizações fazem. O ferido muitas vezes é esmagado. O machucado é desprezado, é tido às vezes como um leproso, como uma leprosa. Você sabe disso. Porque você errou. Porque você decepcionou a expectativa da sociedade. E quantas vezes a sociedade pisa, machuca, maltrata, fere. Alguns que estavam próximos de você desapareceram, não é verdade? Quando você estava machucado ou machucada, alguns amigos que você pensou que fossem especiais sumiram, mudaram de atitude, começaram a evitar você na rua e no mercado. Como se você agora carregasse um rótulo na cabeça. Como um leproso condenado à morte. Mas o que traz esperança para você, para mim, para todos nós, é como Deus trata. O que aconteceu naquele deserto? A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que o texto diz, olhe para a sua Bíblia, e Agar sai vagando pelo deserto. Sabe o que significa isso aqui? Ela está absolutamente perdida. Ela sai vagando pelo deserto sem saber o que vai fazer. Ela tem um adolescente de 14 anos, 15 anos com ela. Ela não está numa cidade, ela não tem portas para pedir emprego, para pedir ajuda. Ela está no deserto total e absoluto. A imagem de uma mulher vagando, de Agar vagando, é a imagem de uma pessoa perturbada. E eu quero dizer para você que ela estava perturbada com duas coisas. Primeiro, ela está perturbada com Deus. Com toda a razão. Olhe para mim que eu vou dizer uma coisa importante para nós. Deus não conta a história toda. Deus não revela o plano todo a ninguém. Nem a Abraão, nem a Moisés, nem a Agar, nem a José, nem a Jesus. Ele não sabia quando voltaria. Ela fica confusa. Porque olha o raciocínio lógico que Agar fez. Deus prometeu descendência a Abraão. A mulher era estéril. Por muitos anos eu achei que a herança prometida a Abraão fosse Ismael. Eu não estou entendendo nada. Eu vim parar nesse deserto. Eu fui expulsa de casa. Ela não escolheu. Ela sai perturbada. Mas tem uma outra perturbação na mente dessa mulher. Ela certamente está perturbada com seus erros. Vocês se lembram quando eu estava narrando o prelúdio da história, o início da história, que eu disse que Agar debochava de Sara? Ela agora devia estar como muitos de nós: Senhor, aconteceu aquilo porque eu fiz assim. Senhor, eu estou herdando fruto dos meus erros. Tudo que aconteceu é culpa minha. Tudo que estou vivendo foi porque meu filho também errou, debochando de Isaac. Eu não devia. Ela está perturbada. Ela está vagando. Olhe para mim, porque eu vou afirmar uma coisa muito forte para todos nós e para aqueles que estão feridos. Tem horas na vida e momentos da nossa vida que nós não entendemos nada. É verdade o que Filipenses uma vez escreveu num dos grandes livros da sua história como escritor. Decepcionado com Deus. Uma decepção que a gente não conta a ninguém. Uma decepção que às vezes nem a mulher e o marido sabem. Mas lá no fundo do coração você diz assim: Senhor, eu fiz tudo certo. Senhor, eu fiz vigília, eu dei o dízimo, eu jejuei, eu fui na campanha de 40 dias, eu não estou entendendo nada. Eu estou muito confuso.
Meu irmão, minha irmã, olhe para mim, guarda, realmente vão haver momentos na nossa vida em que nós não entendemos nada. E deixa eu dizer uma coisa mais grave para você: os pastores não vão poder te explicar. Você vai ler todos os livros de teologia e você não vai entender. Pode ser que você fique ainda mais confuso. Porque o nosso Deus, ele não segue a nossa lógica. O nosso Deus não é homem para que possa mentir. Os planos dos homens são estabelecidos, mas a resposta vem do Senhor. É o Senhor que designa, é o Senhor que orienta. A Bíblia diz em Provérbios: os passos do Senhor são os passos dos homens. Ele guia os passos dos homens. O Senhor guia os passos das pessoas. Ele muitas vezes age na sua vida e você não está entendendo nada. Você está vagando como Agar, e lá no fundo da sua alma, eu não sei se eu posso afirmar isso aqui hoje, mas talvez muitos de nós, ou todos nós um dia, ficamos chateados com Deus. Eu já fiquei chateado com Deus. Eu também já me aborreci com Deus. Mas como pode? Ele fulmina a gente só num sopro. A ira tomou conta do coração. Fomos aos pés do Senhor. Você vai aos pés do Senhor e pergunta: por que, Senhor? Olha o deserto que eu me encontro. O que eu fiz? Frase brasileira: o que eu fiz para merecer isso? A revolta com Deus se mistura com o sentimento dos nossos erros, da lembrança dos nossos pecados, e a gente fica buscando causalidade. Por que é que eu estou passando por isso? Eu estou passando por isso porque eu fiz isso. E às vezes, por mais que a gente justifique, nós não entendemos o que Deus está fazendo. Agar está vagando no deserto. E o segundo passo do texto diz que ela vê um arbusto. A única coisa que ela vê, olhe para mim, é um arbusto. Vegetação do deserto é vegetação rasteira. O arbusto é um pouco de árvore espinhosa, seca e baixa, cuja sombra é um lugar muito restrito. Ela só vê aquele arbusto. Quando ela olha para a água da vasilha, quando ela vê que o pão é pouco e ela está no deserto, ela pega o menino devia estar com alguma questão. Ele não é uma criança de colo, ele é um adolescente. Não esqueçam que ele deve ter 14, 15 anos. Mas talvez, diante de tudo aquilo, com alguma debilidade, ela pega o menino e o coloca na sombra, debaixo do arbusto, porque não tinha água. E ela declara: eu não posso ver morrer o menino. Eu não posso ver morrer o menino. Não tem saída. A única coisa que Agar vê é um arbusto seco. Como talvez você que está pela internet ou você que está aqui, a única visão de uma pessoa ferida, de uma pessoa machucada, a única visão que ela tem é de um arbusto de morte. Ela só sente o cheiro da morte. Quando aquela menina, que agora hoje é uma mulher, dizia que tremia dos pés à cabeça quando aquele tio a levava para o mesmo lugar, para sentá-la no colo dele e cometer os seus abusos, ela só viu um arbusto, o arbusto da morte. Quando um homem, mulher, lhe dá um tapa no rosto, você só vê um arbusto. Quando uma criança é abusada, ela só vê um arbusto seco. Quando um homem é humilhado, por uma mulher, ele só vê um arbusto. O arbusto da morte, o arbusto da dor, está diante de Agar. Mas vem o terceiro passo da história. De novo, Deus a encontra. Isso aqui deixa numa crise tremenda os melhores teólogos entendidos, ou daqueles algozes que queriam pisar Agar. Se Sara disse a Abraão, manda embora a escrava, sequer usou o nome dela, que vivera com ela tantos anos dentro de casa, a primeira coisa que Deus faz é chamar o nome dela e dizer: Agar. Quinze anos depois, Deus a encontra novamente. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, ferida, machucada, você que se arrumou para vir a esse culto, ou para ligar o seu computador, mas só Deus sabe o que tem lá dentro, só Deus sabe o tamanho do rasgo do coração, só Deus sabe os assaltos da mente, das humilhações. Eu quero declarar aqui nessa noite, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus continua nos vendo, que Ele não olha para nós uma vez só, mas que Ele sabe o teu nome, Ele chama você pelo teu nome, Ele se importa com o teu nome, Ele sabe dos teus sangramentos, Ele sabe das noites sem dormir, Ele sabe o motivo do teu jejum, Ele sabe dos teus propósitos de oração, aqui às 6:30 da manhã, Deus sabe e Ele vai te encontrar. Por mais desprezo, ele te vê novamente e abre um diálogo com ela. O que é que te aflige? O que é que te aflige? Deus encontrou Agar num deserto emocional, uma escassez, e ele diz uma coisa fortíssima. Quando ele abre o diálogo com ela e pergunta o que é que te aflige, e a gente lê na Bíblia que Agar chorou quando deixaram o menino debaixo do arbusto, agora Deus faz uma revelação que nós não tínhamos lido até então, porque Deus diz assim: Agar, Agar, Deus ouviu, eu ouvi o choro de Ismael. Eu ouvi o choro de Ismael. Não tenha medo. Encorajamento. No meio do deserto, Espírito Santo de Deus encoraja nessa noite. Espírito Santo de Deus vem com graça. Espírito Santo de Deus vem com poder sobre os corações feridos, abatidos, no arbusto, na secura do deserto. Espírito Santo de Deus traz encorajamento nessa noite. Que você possa dizer amém a esse Deus. Ele é o Deus que te vê. Foi isso que Agar disse: o Deus que me vê, o Deus que me encontrou, o Deus do meu caminho, é o Deus do teu caminho, é o Deus do encontro, é o Deus que está aqui nessa noite, é o Deus que está na tua casa, você que está com o computador ligado, é Deus que te vê e pergunta a você: o que te aflige? E diz a você: não temas, eu ouvi o choro da tua casa. Gente, vocês sabem o que, que faz a gente chorar quando nós somos machucados? E aqui eu vou abrir uma palavra para todas as pessoas que passaram, por exemplo, por divórcio. Eu não conheço uma pessoa que tenha testemunhado e dito que no dia do seu casamento, eu quero que você se lembre Eu não vou perguntar, não vou fazer isso. Eu sei de centenas e centenas de pessoas que estão conosco e que se casaram pela segunda, terceira ou quarta vez, que foram desprezadas no arbusto. Mas se você se encontra nessa situação, se lembra? Ou você que casou com um homem ou com uma mulher que passou por isso, se lembra do teu casamento? Se lembra da festa? Você se lembra dos padrinhos? Você se lembra da cerimônia? Quem sabe na igreja católica ou numa igreja evangélica? Eu não conheço nenhum que no dia que estava casando disse assim: eu quero me divorciar. Mas essas pessoas foram vítimas delas mesmas, dos seus erros. Não, eu não quero que agora você olhe para você como coitado. Isso Agar não fez em nenhum momento. Em nenhum momento ela se arrebenta emocionalmente, ela está sofrendo, mas ela não se vê como uma vítima. Em nenhum momento do texto ela acusa Sara, ela acusa Abraão, ela acusa Isaac. E eu posso dizer a você, depois de 36 anos de ministério, que quando uma pessoa que era casada, que teve filhos, se divorcia, o medo que aperta o coração é dos filhos. O choro de Agar era porque o menino estava morrendo. Ela deixa ele a uma distância de um tiro de flecha e ela diz assim: eu não posso vê-lo morrer. Esse é o medo de cada pessoa que passa por um sofrimento. E talvez aqui eu encontre mais uma razão pela qual a Bíblia diz assim: olhe para mim, Deus odeia o divórcio. E é mesmo. E a Bíblia diz mais: o divórcio é por causa da dureza do coração dos homens, dos nossos corações. Mas Deus agora diz, a Bíblia, e estava ouvindo o choro de Ismael. Ismael está chorando, o adolescente está chorando. Perguntem ao pastor Guilherme se ele já não viu o adolescente chorando no IUF por causa dos seus pais. Eles não vão chorar em casa, na sua frente, eles vão chorar escondido. Eles estão machucados. Ismael está machucado com uma mãe. O que você tem medo, Agar? O que você tem medo? Eu tenho medo dos meus filhos. Eu tenho medo que meu filho sofra as sequelas do divórcio. Eu tenho medo das perturbações psicológicas que o divórcio possa causar nele. Eu tenho medo que ao se casar, se repita com ele a desgraça de um casamento falido. Que ninguém, quando casou, queria que fosse assim. E que sofre todas as agruras de uma sociedade cruel, competitiva, em que se você falir, é melhor para todos, é menos um no mercado, é menos um para competir com o trabalho, você está falido, pisado, humilhado, e o medo de um homem e de uma mulher divorciados, o medo principal são seus filhos. E Deus disse para ela: não temas, e que o Espírito Santo fale com você. Eu ouvi o choro do teu filho. Eu ouvi. Não importa quantos anos, eu ouvi. o que te aflige, Agar? Agar passou por todos os momentos de um rompimento emocional. Não havia uns cartórios do século XXI. Havia muito mais do que isso. Ligação de alma. Ela tinha memória. E ela agora vê seu filho morrendo. Mas a partir de agora, a partir de agora desse encontro de Deus chegando nesse deserto, de Deus encontrando o menino debaixo do arbusto, do Deus que sabia tudo o que tinha acontecido na casa de Abraão. É engraçado que Deus não agiu como Sara. É maravilhoso que Deus não age dessa maneira. Ele não despreza, ele não pisa. Eu me lembro de uma frase de Jesus, repetindo um texto de Isaías, onde o profeta havia anunciado que ele viria, e ele jamais esmagaria uma cana quebrada, e ele jamais apagaria um borrão que fumega. Sabe o que significa? Quando uma pessoa está quebrada, não importa se ela foi vítima ou autora, quando uma pessoa está quebrada, machucada, caída, Deus não pisa, Deus não esmaga a cana quebrada, Ele não apaga o borrão da esperança, às vezes que fumega, como a última esperança. Magnífico nessa história, que apesar de Ismael não ser o filho da promessa da semente de Abraão, apesar dos erros de Agar, apesar dos deboches de Agar, apesar dos deboches de Ismael, apesar das fraquezas daqueles dois, o Senhor não esmaga uma cana quebrada e não apaga o borrão que fumega. Isso é evangelho. É isso que as pessoas não entendem. É por isso que não compreendem a mente de Deus. Por isso que os fariseus não entendiam. Apedreja essa mulher. Ela foi pega em flagrante adultério. Ele disse não. Maltrata esta mulher que solta os cabelos e deixa as lágrimas caírem aos teus pés, porque ela é mulher da rua. Ele disse não. Não é de hoje que o ser humano pisa a cana quebrada e esmaga o borrão que fumega. Não é de hoje que uma pessoa que erra é julgada pela sociedade. Eu me lembro, quando eu era bem novinho, frequentando as missas católicas, e havia uma amiga de minha mãe que ia conosco, e ela chorava toda a missa, porque naquela época, uma mulher desquitada, não havia divórcio, não podia participar da Eucaristia. Mas não pense que isso é alguma coisa apenas dentro de uma determinação apostólica romana. Aqui, no chamado meio evangélico, aqueles que pregam o amor, a misericórdia, sentam nos tronos de julgamento para esmagar as canas que se quebraram e pisar os borrões que fumegam. Mas eu quero dizer a você que está me escutando, enquanto nós estivermos aqui, Deus permitir, essa igreja será reconhecida como uma igreja para restaurar. Nós não seremos nunca uma igreja para pisar, para apagar a esperança. Eu não quero constranger esse auditório. Mas se eu perguntasse aqui quantos passaram por este ferimento duas ou três vezes, vocês ficariam impactados com a quantidade de gente. Mas em nome de Jesus, Ele não nos deixará entrar na veia da hipocrisia, da mentira, do falseamento. Nós vamos continuar dando a mão ao ferido, nós vamos continuar ajudando quem errou a se restaurar, nós vamos ajudar, nós vamos continuar ajudando aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que foi abusada, aquela criança que está morrendo debaixo do arbusto, aquele outro que cometeu um erro, mas quer se restaurar. Sabe por quê? Porque Deus não despreza coração quebrantado. Como disse aquele teólogo, Deus tem uma fraqueza. Que esquisito, não é? Falar com palavras humanas, ou traduzir o caráter de Deus. E qual é a fraqueza, diz o homem? É quando a gente se quebranta. Ele estava morrendo na cruz. Botaram do lado dele um bandido. Depois botaram outro bandido. Toda a sociedade, se você estivesse lá, você condenaria aquele homem. Quem sabe matou, estuprou, destruiu. Era tão pecador que era crucificado fora da cidade. Porque na lei daqueles dias não podia tocar, por isso que era pendurado na cruz. Os pés do assassino não podiam tocar a terra. Por isso que a Bíblia diz que ele era levantado do madeiro. Porco, indigno. A crucificação era algo tão forte que era fora da cidade, dos muros da cidade. Mas um bandido daquele quebrou o coração de Jesus. Ele não se vitima. Ele não culpou a sociedade. Pelo contrário, ele disse ao seu companheiro de crime: nós estamos aqui porque fizemos alguma coisa errada, mas este homem nenhum mal fez. E com as forças esvaindo, ele olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Só isso. Só se lembre. Só se lembre. E o homem condenado pelos tribunais humanos, e seria condenado até hoje, o bandido ouviu: hoje você vai entrar comigo no paraíso. Isso choca os fariseus, isso choca os julgadores, isso choca os homens, isso choca os vizinhos, os fofoqueiros, aqueles que adoram destruir as pessoas. Como falaram de Jesus? Quando ele foi ao meio-dia encontrar aquela mulher que tinha 5 maridos e agora estava no 6º relacionamento, e ele disse a ela: o que você tem agora não é seu marido, devia ser de outra. Ela se transforma na proclamadora de Samaria. Ah, Jesus! A mulher que lavou seus pés com as lágrimas. O fariseu disse: se ele soubesse quem ela é, não tocava nela. Ele disse a Simão: tu não sabe nada, Simão. Tu era para ter me saudado, lavado os meus pés. Esta mulher me lava com as lágrimas, enxuga com os seus cabelos. Ele quebrou a lógica, ele continua quebrando a lógica. Por isso, igreja, ouça um grito desse pastor. Ouça um grito de um pastor também ferido como você, restaurado pela graça, que está em pé pela misericórdia. Que o Senhor te dê empatia e que você lute até o fim, pela restauração de todas as pessoas, pela salvação de todas as pessoas, e que você acredite que para Deus nada é impossível, que o bandido pode se converter, que a adúltera pode se converter, que o canalha pode se converter, que aquele que você julga pode se converter. Louvado seja o nome do Senhor. O quarto passo que ela dá é quando ela vê o renovo de Deus. Você lembra, lembra que ela só viu o arbusto? Ela só viu o arbusto da morte, lembra disso? Versículo 18 diz assim: e ela levanta o menino. Levanta o menino. Mãe, pai, olha para mim, levanta o menino. Toma pela mão. Porque eu farei dele um grande povo. Mesmo que Sara não queira, ela começa, no meio daquele deserto, daquele sofrimento, tem um renovo. A palavra que Deus dá a ela, gente, é muito forte, muito forte. Eu vou caminhar devagarzinho para você entender. Primeiro Deus diz a ela: levanta, 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 mulher, levanta, meu irmão. Postura. Agora não é mais olhando para o chão, Agar. Agora não é mais chorando, olhando para o arbusto. Levanta. Levanta, e que nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor traga sobre nós o bálsamo da sua cura. Que o Espírito Santo convença todos nós do pecado, do erro, da justiça e do juízo. E que o Espírito Santo de Deus fale a você agora: levanta. Olha aí, pastor Clóvis, as questões da sua pregação fantástica de hoje pela manhã. Levanta. Deus está falando com você, é sobre postura. Mudança de postura, Agar. Não se comporte mais como uma mulher derrotada, como um homem derrotado. Satanás todo dia joga a culpa na tua cabeça. Eu sei o que é isso. Todo dia as flechas do inferno são lançadas. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes eu disse a Deus: não dá mais para mim. E eu só estou aqui hoje pela graça. E porque eu sei que tem gente séria que ora para que a gente fique de pé. Tem gente que acorda de madrugada. Eu estava chegando no culto e uma pessoa me entregou esse papel. Eu abri o papel. Era do Recriança. Uma criança fez um pastor. E esse pastor está no púlpito. E ela foi tão cuidadosa que ela colocou a logomarca da igreja na frente do púlpito. E ela botou o pastor de óculos, não sei como ela sabia que eu não enxergo. E ela colocou aqui. E ela disse para a pessoa: por favor, vai lá e entrega o pastor. E sabe o que foi isso aqui? Isso não foi um papel que veio do Recriança. Isso aqui foi uma manifestação do amor de Deus comigo. É assim que Deus faz. Quando você pensa que não vale nada, quando você se sente pisado, quantas vezes, à tarde, antes da pregação, é um parto, é uma dor, é uma vontade de não vir, é uma vontade de ir para um outro lugar, mas o Espírito Santo diz: vai, eu te fortaleço, estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Hoje de tarde, numa opressão enorme, enorme, o inimigo tentando não trazer esta palavra, mas esta criança foi a resposta de Deus dizendo: vai, vai, levanta, 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 e o Espírito está falando com você, levanta, levanta, é na minha força, eu vou te fortalecer, eu vou te renovar, eu vou fazer você olhar para cima, você não vai mais ficar olhando para o chão, como aquele paralítico na porta do templo, aonde Pedro e João disseram, olha para cima. E é por isso que a gente pode besta colocar um paletó e vir pregar. Sabe por quê? Porque Jesus está conosco, porque o Deus de Jacó é o nosso refúgio, porque nós não somos julgados pelos homens, nós obedecemos a Deus, e o ministério da tua vida quem dá é o Senhor, e quem encerra é o Senhor. Eu estava tão desesperado que eu peguei um avião e fui visitar um amigo na Espanha. Você já viu alguém ir buscar aconselhamento na Espanha? Horas com aquele homem. E eu fiz uma confissão para ele, disse assim, pastor, eu não consigo mais dormir. Ele disse, Deus vai te dar um sinal. Eu já sabia disso. Falei, como? Deus me revelou. Se você não acredita nisso, fique tranquilo, não tem problema nenhum. Aconteceu, de qualquer jeito. Você crendo ou não? Eu preparei uma cama para você. Você vai deitar e você vai dormir. Eu dormi mais de 12 horas. Isso é ação do Espírito Santo. E quando eu saí dali, eu recebi renovo do Senhor. Deus renova o abatido, Deus levanta do arbusto seco. O Deus que encontra no deserto, o Deus que te encontra, o Deus que vai a você. Levanta. E não é só levanta, toma o menino pela mão. Toma o menino pela mão. Ah, Deus podia, pastores, com uma ordem levantar Ismael. Deus podia ter esticado a mão para Ismael, mas ele entregou essa responsabilidade aos pais. Você que passou por um ferimento, por um sofrimento, por uma separação, seja o que for, olha para os teus filhos, eles precisam que você segure nas mãos dele, que você segure na mão dela e que você o ajude. Levanta o menino, ele também está abatido, ele também está chorando, ele está debaixo do arbusto, ele precisa de você. Essa bênção é tua, pai, essa bênção é tua, mãe. Levanta os teus filhos, levanta os meninos, porque eu tenho para eles um futuro. Lute para salvar a história do seu filho. A perspectiva de Agar era morte, a perspectiva de Deus é vida. Levanta o menino. E no quinto passo, ela que só via arbusto de morte, vê provisão. Ué, ela estava vendo morte, cheirava a morte no deserto, e diz a Bíblia assim, olhe para mim, e ela viu uma fonte de água. Aleluia, ô pentecostais, dê glória a Deus aí, estão doidos, eles ficam em dócil. Ela viu uma fonte de água no meio do deserto, no meio do deserto, ela viu uma fonte de água. Você sabe o que isso significa? Deus abriu os olhos, Deus abre os olhos. Onde você só enxerga desespero, onde você só enxerga morte, onde você só enxerga destruição, de repente, da casa vazia, surge uma fonte de água. Aleluia. A provisão chegou, Agar, a provisão chegou. E diz o verso 19: Deus abriu os olhos de Agar. Que Deus abra seus olhos. Em nome de Jesus, que Deus abra seus olhos. Que você veja a fonte que Ele está colocando diante de ti. E Ele diz para você: dá de beber para o teu filho. Na fonte da esperança, na fonte da graça, na fonte da misericórdia. Há um poço que vai jorrar hoje na tua casa. Há um poço que vai jorrar na tua vida. Há um poço que vai te trazer misericórdia e vida. Jeová Jireh, o Deus provedor, apareceu. A comida estava acabando, a água tinha acabado, e diz o texto, e ela foi e encheu o cantil de couro e pegou a água. O menino estava desidratado, ele estava caído, ele estava vencido, aquele adolescente que precisava muito mais. Ela encheu o cantil de água e deu de beber ao menino. Ela se levantou. Ela não ficou chorando abatida. Quantas mulheres eu conheci na minha vida, valentes, como dizia a vovó, trabalhadeiras. Minha avó equilibrava na cabeça uma trouxa de roupa para alimentar 6 filhos dentro de casa, Dona Maria, até o dia que ficou cega por um glaucoma. Mas nós honrávamos e honramos até o dia da sua morte, com mais de 86 anos, porque nós vimos alguém que levantou a cabeça e que viu uma fonte de água. Deus faz isso na sua vida. Você que entrou aqui abatido, julgado, destruído, você que toda manhã amanhece culpado, você que toda manhã sente culpa pelos seus filhos. Quem nunca passou por isso, que nunca passe. Louvado seja Deus. Mas aqueles que passaram, o desprezo, o escárnio, que cometeram equívocos, se quebranta diante de Deus, Ele vai te mostrar uma fonte. A fonte vai brotar dentro da sua casa. E a Bíblia diz, e esse é o nosso último passo, que ela ressignificou o deserto. Ressignificou o deserto. Ela deu ao deserto uma nova significação. Gente, a Bíblia declara, versículo 20, que Deus estava com o menino. Eu queria que você levantasse a voz e declarasse: Deus, tu estás com o meu filho, com a minha filha. Diz isso para Ele. Diz isso para o Senhor num ato de fé, numa declaração de fé. Pode ser que Ele nem esteja aqui agora, mas declara com a tua boca: eu creio, eu creio, eu creio que Deus está com o meu filho, com a minha filha. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Ela não volta para o Egito. Gente, já foram no deserto? No deserto de verdade. Quando Deus me deixou conhecer um deserto, é tão impressionante, aquela natureza diferente, muito diferente da nossa, aquela secura, não tem verde, e de repente, andando pelo deserto, aparece o que eles chamam de oásis. É uma fonte de água, e onde brota água, brota verde. Aleluia. Agar não volta para lá, porque ela agora encontra um oásis. E deixa eu dizer uma coisa para você: o oásis que Agar encontrou não foi a fonte de água. O oásis que ela encontrou foi o Senhor que a vê. Quando você tem Deus, quando você reconhece a Deus, quando você contempla a Deus, tudo está completado na sua vida. De nada terei falta, disse o salmista. Ele é a minha sustentação, Ele é a minha alegria, Ele é a minha bênção, Ele é a minha vitória. Nada, de nada você terá falta. E diz a palavra que ela viveu no deserto. ela achou um oásis, não volta para o Egito. Eu não disse até agora o que, que significava o nome de Agar. Agar significa fuga. Ela viveu fugindo, e como naquela época o nome de uma pessoa era algo importante, o nome determinava, ou algo que aconteceu, como foi com Jabes, que recebe uma maldição ao nascer e rejeita, ou o nome significava algo que ia acontecer. Ah, gente, quando eu fui no dicionário buscar meu nome, já fez isso? Você pode ter uma surpresa. Eu fui buscar, tem uma origem inglesa que diz assim: Vander é aquele que vive peregrinando. Achei até interessante. Mas há uma versão no alemão que diz assim: vagabundo. É claro que eu abracei a versão inglesa. A outra é anátema. Mas não ri não, você sabe o que significa teu nome? O nome de Agar era fuga, mas Deus disse a ela: tu não fugirás mais, eu vou te estabelecer aqui. Ela criou o menino no deserto, o deserto que era ruim ficou bom, o deserto que era de morte virou vida, e o menino tornou-se flecheiro, soldado. Só Deus faz isso. Olha, vocês aí que passaram dores de separação e outras coisas, as pessoas têm certeza que teu filho não vai dar certo. E elas ficam chateadas se ele der certo. Porque tu vai quebrar o protocolo do que elas acreditam, a teologia delas. Mas eu quero declarar aqui pela palavra de Deus, em nome de Jesus, que Deus quer o bem do teu filho. Deus quer dar um futuro de vitória. E Deus vai restaurar. E Deus vai fazer. E teu filho vai ser uma bênção. E quanta gente tem na Bíblia? E seu pai fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas aquele menino fez o que era agradável ao Senhor. Deus faz como Ele quer, e Ele rasga os tratados teológicos das entidades metodistas, batistas, presbiterianas, pentecostais, luteranas, anglicanas, católicas. Ele é Deus acima de qualquer coisa. Ele rasga. Decepciona os casados para sempre, os casados nunca mais, qualquer coisa, porque Ele é Deus. Tu não vai fugir mais, Agar. E ela ainda faz uma outra coisa, mulher valente. Eu não sei se vocês jovens iam gostar disso, acho que não. Ela vai ao Egito. Agora ela mora no deserto, o deserto ficou maravilhoso. Como a gente se adapta, não é? Você até pouco tempo até dizia assim: eu não vou aguentar, eu vou morrer, fiquei sozinho, eu vou morrer. Vai morrer nada, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, quem te sustenta é o Senhor, quem te mostra a fonte de água é o Senhor, quem vai te buscar e quem foi te buscar no deserto foi o Senhor, quem dá futuro ao teu filho é o Senhor. E ele pode fazer aquilo que os homens não acreditam, até os estudiosos. Ela vai no Egito, busca uma mulher para ele. Ou adolescente, jovem, vocês aceitariam isso? Quando a mãe da gente se mete nesse negócio, o pai da gente, a gente fica chateado. Mas eu tenho certeza aqui que o pai e a mãe de todo mundo tentou se meter algum dia. Ele não presta, ela não presta, ninguém. Olha, o melhor mesmo é você fazer um acordo. Porque a Bíblia diz assim: não despreze teu pai nem tua mãe e honre-os. Às vezes, jovens, os pais estão certos. São mais experientes e estão vendo que aquele negócio não funciona. Aquele namoro não vai dar em nada. Aquele cara é enrolado. E você olhando para tua filha chorando nos cantos da casa, e você olha para o teu filho, abandonou os estudos. O pai chega e dá um toque: então vamos fazer um acordo. Mas naquela época não tinha isso não. A valente de Agar, foi lá na terra dela, não quis ficar mais lá não. Ela disse: Senhor, me dê uma nova casa. E ela traz uma mulher que ela escolheu para o seu filho. E olha, deve ter sido coisa boa. Sabe por quê? Ele teve 12 filhos. Vou fazer umzinho aqui, 12. Gostou, não gostou não, gente? Gostou. Gostou e diz assim: louvado seja o nome da mamãe. Oh, H abençoada, gostou. E diz a história da Bíblia que esses 12 filhos de Ismael fundaram 12 tribos. Como Deus abençoou essa mulher, essa derrotada, essa mal falada, essa desprezada, essa pisada, essa mulher expulsa, essa mulher rompida, a graça de Deus o alcançou. Ah, Deus maravilhoso. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, não se vitimize, não fica fazendo de coitadinho, nem contando história, detonando a vida do outro que te deixou. Faz isso não. Faz uma coisa, lembra que o Deus da restauração é Deus de graça. Mesmo com todos os erros que você cometeu, mesmo com todos os erros que nós cometemos, quebrantados aos pés do Senhor, Ele tem um futuro para nós, um futuro de vitória, porque Ele não esmaga a cana quebrada, Ele não apaga o borrão que fumega. E há um texto de Colossenses muito lindo. Eu quero terminar com ele, a história de Agar, a mulher ferida, relacionamentos feridos, maltratada, pisada, expulsa, renegada. Quando um preso entrava numa prisão romana, os homens colocavam na porta da cadeia uma folha, escreviam em cima: isto é um escrito de culpa. Colocavam linha após linha todos os delitos daquele homem. Quando o homem cumpria a pena de anos de cadeia e sofrimento na masmorra, um oficial romano pegava o escrito de culpa que ficava na porta da cela e escrevia uma palavra: Tetelestai, Tetelestai, Tetelestai. Essa palavra grega significa está consumado. E sabe o que Paulo diz? Que no dia que ele foi para a cruz, ele arrancou todos os nossos escritos de culpa e disse do Calvário: está consumado. Eu paguei o preço, eu paguei o preço, eu paguei o preço dos teus pecados. Tetelestai, levanta a tua cabeça, levanta aí da onde você está sentado, levanta aí e glorifique o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, igreja? Passa um minuto, se você puder, glorificando a Deus. Não pede nada, 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 nada. Glorifica a Deus, glorifica a Deus, glorifica a Deus. Ele rasgou o escrito de culpa, Ele rasgou. Glorifica a Deus. E eu quero falar com você, você que entrou aqui hoje dizendo assim: pastor, essa pessoa sou eu, esse H sou eu, eu fui pisado, eu fui machucado, eu fui maltratado, sou eu. Eu quero dizer uma coisa para você: você vai sair daqui curado pelo poder do Espírito Santo. Eu creio nisso. Eu vou pedir uma coisa a você, um gesto, como disse o Senhor: levanta. Você já levantou, agora você vai fazer, você vai correr para cá, correr, venha correndo, deixar simbolicamente no altar de Deus todas as tuas dores, seus fracassos, suas crises, sua depressão, sua síndrome. Vem trazer e dizer: Senhor, eu estou trazendo aqui esse escrito de culpa que me atormentou 5, 10, 15, 20 anos. Não tenha vergonha, não tenha vergonha. Eu sei que nessa hora o diabo está jogando setas de vergonha na tua cabeça. Não tenha vergonha, isso aqui não é problema nosso, é você e o Espírito Santo. Vem correndo para o altar, vem correndo para a presença do Senhor, vem correndo.
vem correndo, ele vai rasgar hoje esse escrito de culpa, ele vai curar essa mente, ele vai trazer o bálsamo para a tua vida. Feridos e feridas que estão aqui nessa noite ou na internet, venham para o altar na presença do Senhor. E você vai ver, e você diz assim, ó, pastor, mas eu, é você contigo que ele está falando, e que o Espírito Santo te comova. Isso não é aqui um apelo emocional, se o Espírito Santo está mexendo com você, se você tem ferida aí dentro ainda, vem trazer no altar, não importa teu nome, não importa tua idade, não importa tua classe social, vem, isso povo, vem, tem povo vindo, vem, enquanto a gente vai cantar, e você vai se identificar nessa música, e você vai perguntar, sou eu? É comigo, eu mereço essa graça. O que diz a canção? Vamos cantar, irmãos. Vamos cantar. Vem, vem você. Se ajoelharam por espontânea vontade. Aleluia. Se ajoelharam por espontânea vontade. Pode vir. Pode vir. Quanta gente. Vem, vem, ferido. Teu pai te prejudicou. Você foi estuprado, sei lá. Machucado, abusado. Foi. Aquele tio, aquela pessoa. Fizeram bullying com você, mancharam tua vida. Pastores, intercessão, se aproxime do altar, coloca a mão aonde Deus mandar. Isso, tem muita gente aqui, está chorando como Agar, estão chorando no arbusto. Chora no seu arbusto, porque Deus vai te dar uma fonte. Aleluia, aleluia. Quanta gente aqui, Deus vai te dar uma fonte. Eu preciso de reforço espiritual aqui. Tem muita gente aqui, crente, que estão aí perto. Não temos conselheiros para tudo. Sai daí, crente, bota a mão aqui em cima, crente. Bota a mão aqui em cima das pessoas. Logo eu, Senhor. Eu sou improvável, Senhor. Os improváveis podem vir, improváveis.
O amor de Deus.
Você que foi machucado, é improvável. Filho ferido, Ismael, vem aqui, Ismael. Vem pro altar, Ismael. Tu que viu teu pai expulsar tua mãe de casa. Tu viu teu pai expulsar tua mãe de casa. Vem, Ismael. Isso. Eu preciso de crentes aqui na frente, colocando a mão nessas pessoas. Nome de Jesus. Deus vai curar hoje aqui.
Sobre graça,
é graça,
recebi,
é graça. Aleluia, Senhor.
E da plenitude renasci.
É graça, Senhor.
Quando atraído me encontrei no amor de Deus.
Vem, Ismael. É contigo, Ismael. Eu vou te fazer flecheiro.
Viva e poderosa salvação. Me alcançou na escuridão.
Cura, 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 Senhor.
Todo meu pecado se apagou.
Recebi o amor de Deus.
É você. Levanta. Levanta, que em vez de arbusto, tem uma fonte, vai brotar na tua casa. Vai botar uma fonte na tua casa. Vai brotar uma fonte na tua casa. O Deus da provisão chegou. Jeová Jireh chegou. Jeová Jireh chegou no teu deserto. Jeová Jireh chegou no teu deserto. Creia nisso, meu amigo. Você que está em casa na internet, creia nisso. Jeová Jireh chegou na tua casa. Chega de ver arbusto seco. Chega de chorar cheio de culpa, porque ele rasgou o escrito de culpa. Deus vai tratar. E ele está fechando ferida aqui hoje à noite, porque ele é Deus provedor. Não vai te queimar, não.
As águas não vão afundar.
Oh, Deus.
Pois estás comigo. Não estou.
Pode vir, tem gente para vir. Está faltando você aqui. O Espírito está dizendo para mim. Está faltando você. Vem, vem, vem correndo. Vem correndo.
Não estou sozinho.
Diz assim: eu não estou sozinho naquela casa.
Tu estás.
Eu não estou sozinho, tu estás comigo.
Yeah.
a mão para frente. Nós vamos fazer uma oração de renovo. Levanta, Agar. Levanta, Ismael.
Aleluia.
Tu verás a fonte que eu vou mostrar para a tua vida. Tu verás a fonte. Aquele lugar que te humilhou será o lugar da tua vitória. O deserto seco vai ser o lugar que vai brotar água. Meu Deus. Meu Deus, obrigado por essa noite. O teu Espírito está aqui, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, se move nesse lugar. Faz a cirurgia em cada coração. Fecha a ferida, Senhor. Fecha a ferida, Senhor. E que agora, Senhor, como Agar, todas essas pessoas se levantem. Se levantem. E que lutem pelos seus filhos. Que não aceitem palavra de maldição de ninguém. Que não aceitem, Senhor, palavras de que não há futuro. Mostra para ela, Senhor. Ressignifica o deserto. Abençoa cada casa aqui, cada pessoa. Oh, Jeová Jireh, nós estamos nas tuas mãos. E nós te louvamos. Que o Senhor rasgou o escrito de culpa. Meu irmão, minha irmã. Pode ser que em algum lugar você não seja acolhido. Pode ser que em algum lugar algum pastor te despreze. Pode ser que em algum lugar uma denominação não te aceite. Mas eu quero dizer que Jesus te aceita. E nessa casa de oração você é acolhido. Você é acolhido. Você é acolhido. Porque o Jeová Jireh mandou te acolher. Nós somos esquisitos, nós somos diferentes, mas nós acolhemos você. Esse pastor esquisito é diferente, mas eu tenho que acolher você, eu tenho que pregar para você, porque o Deus que operou em mim vai operar na sua vida. Jeová Jireh. E a gente vai terminar fazendo o que Jesus mandou fazer. Santificado seja o teu nome. Você sabe orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, Senhor, dentro da minha casa. Venha, Senhor, com o teu reino dentro da minha casa, da minha vida, na vidinha do meu Ismael. Seja feita a tua vontade, não a minha, Senhor, a tua. Eu quero muita coisa, mas é a tua vontade acima de tudo. Aqui na terra como é no céu. O pão que deste a Agar dá a nós. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, que nos machucaram, que deram tapa no nosso rosto, que te mandaram embora de casa. Senhor, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os devedores. Nós não queremos ter pendência, Senhor. Não nos deixe cair na tentação do diabo, nos caminhos tortos. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Porque teu é o reino, o poder e a glória. E tu és para sempre santo. Tu és para sempre santo. Santificado seja o teu nome. Tu és para sempre santo. Como nós já cantamos hoje aqui, tu és para sempre santo. Levanta as suas mãos ao Senhor, toda a igreja, você que está na internet. Aleluia. Só se alegra. Só se alegra nele. Só se alegra. Eu não te condeno. Vai, não peques mais. Santo.
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 os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é maior. Teu nome é maior. Teu nome é sobre todos os tronos, os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: toda a criação exaltada.
O amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, que não pisa cana quebrada, não apaga o borrão que fumega, a consolação do Espírito Santo nessa noite, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, sejam com todos nós, e com todo o povo de Deus na terra espalhado. E que essa noite o teu povo veja as fontes de água nas salas. Que se levante do arbusto, tome a mão dos seus filhos e seja instrumento da cura de Deus, porque eles serão flecheiros, soldados no meio do deserto. Amém, amém, amém. Ministério de louvor, glorifica, canta, enquanto o povo se movimenta.